Questões Metropolitanas.
Um evento amanhã na capital mineira vai discutir o futuro da mineração em Minas. O estado, que responde por 35% da mineração do país, quer pensar em formas sustentáveis de exploração e alternativas para reduzir a dependência do setor. É sobre esse tema que nós conversamos com o colunista de Questões Metropolitanas, pesquisador do CDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor.
Professor Roberto Montemor, amanhã o Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas, o INDI, vai promover o Fórum Minas e Mineração no século XXI. A mineração é uma atividade que é bastante identificada com o nosso estado, tem Minas no nome, né? E nossa região metropolitana também, né? Depende bastante da mineração. Uma das coisas que vão ser discutidas lá é sobre pensando alternativas para a mineração, para ela ser mais sustentável, muito diante aí dessa tragédia que ocorreu em Mariana no ano passado. Professor, o senhor que está indo participar aí do evento, como é que andam essas discussões para pensar uma mineração que não tire tanto da terra, que não maltrate tanto nossos recursos naturais?
Em vários aspectos existe, né? Nós vou começar dizendo o seguinte: a região metropolitana, a gente quando pensa em mineração, pensa em minério de ferro, mas não é só isso, né? A região metropolitana é cercada de mineração. O quadrilátero ferrífero, toda essa região leste aqui, né, e um pouco o sudeste, você tem mineração de ferro, que é mais visível, é mais importante, porque é exportada e tal, etc. Mas se você vai para o norte, em direção a Vespasiano, Lagoa Santa, São José da Lapa, etc., você tem mineração de calcário, né? Quer dizer, que produção de cimento, que também gera uma série de conflitos, né? Inclusive uma poeira muito grande e cavas abandonadas, etc. Se você vai para o sudoeste, em direção a São Paulo, você tem muita mineração de areia, né? Exploração de areia, também com problemas sérios de tráfego, com problemas de assoreamento de rios, etc. Então, a mineração é um problema geral na região metropolitana, não é apenas o minério de ferro, que é o mais visível que a gente vê, mas são as empresas maiores. O que tem acontecido, quer dizer, tudo isso é muito necessário, você vê que você tem ferro a leste, cimento ao norte e areia ao sul, ou seja, elementos básicos de construção, né, que, consequentemente, criam vantagens comparativas para a indústria da construção aqui, né, e que tem um certo impacto nessa região. Agora, historicamente, particularmente minério de ferro, né, Minas Gerais tem sido sempre muito generosa, para usar um termo gentil, né, com as mineradoras, com a mineração, né? Nós nos identificamos historicamente com a questão da mineração. Uma situação em Ouro Preto, uma vez um professor, no meio de um debate, tal, disse assim: olha, tem essa coisa aqui de turismo, de patrimônio histórico, cultural, mas não gostamos mesmo de mineração. Que eu acho que expressa bem o sentimento dessa região, né? E eu estou falando isso porque você pega, por exemplo, a Vale no Pará, ela sofre muito mais restrições, ela é obrigada a fazer muito mais coisas do que em Minas Gerais. O Brasil como um todo, nesse caso também muito influenciado por Minas Gerais, também é muito pouco exigente, né? Ou seja, a CFEM, que é a Contribuição Financeira de Extração Mineral, exige muito pouco, né? Ela é muito baixa em relação a outro royalty de petróleo, em relação a outras coisas que são exploradas, né? Você tem apenas aí 2% do lucro líquido das empresas, quando pelo mundo afora você encontra 6% do faturamento das empresas, né? No caso do royalty de petróleo e outras coisas, chega a 10%. Então, existe um movimento grande aí dos municípios minerários, etc., nesse sentido, tentando aumentar a participação do Estado e a taxação em cima disso. Várias situações já se esperava que tivessem se esgotado, né? Porque minérios menos ricos, minérios mais difíceis de retirar, etc. Mas a entrada da China no mercado aqueceu enormemente, né? Então várias dessas mineradoras voltaram a minerar, né? E a própria Vale montou esquemas, particularmente depois da privatização, depois que ela foi entregue ao grande capital internacional, ela passou a participar de uma forma diferente no mercado mundial, né? Consequentemente, comprando a Samarco, comprando a Samitra, comprando a MBR aqui, etc. E com isso misturando minério de alto teor com minério de menor teor para competir em determinados mercados, etc. E sempre criando vítimas muito significativas. Esse caso de Mariana é um caso completamente dramático, né? É o máximo, é o ápice desse processo, mas as vítimas do processo de mineração são históricas já no nosso contexto. Essa discussão da mineração não é uma discussão pura e simplesmente de Minas Gerais ou da região metropolitana. Existem outros estágios pelo mundo afora e eu acho que nós temos que aprofundar essa discussão. Nós temos que ir mais fundo nela, temos que redefinir os pactos, redefinir as formas de compensação, redefinir as relações com as populações afetadas, né? E assumir que, na verdade, existe o direito de dizer não à mineração, né? E existe o direito de cobrar também uma parcela mais significativa de retorno para a sociedade, né, diante da exploração desse subsídio da natureza que é de todos nós.
Eu agradeço a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e semana que vem a gente volta na coluna de questões metropolitanas em outras oportunidades, possivelmente discutindo ainda esse tema aí da mineração que é muito caro, né, aos mineiros.
É, valeu.
A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Quem tiver interesse em participar do fórum Minas e Mineração no século XXI deve enviar um e-mail para indi, que é I-N-D-I, indi@indi.mg.gov.br, indi@indi.mg.gov.br e confirmar presença. As vagas são limitadas. Música.